Muito bem, estamos de volta no Gente que Faz neste sábado, dia 27 de junho. Hoje conversando com o Paulo Ricardo. Bem, Paulo Ricardo, como o tempo é teu, eu falo pouco para você, dar espaço para você, que é o nosso convidado. Você, então, a última empresa é a Multilite. Multilite. Bem, o que acontece dali para frente?
O que acontece dali foi uma tomada de decisão, né? Aquela história de não se conformar com as coisas que estão na tua frente, né? E dentro desse contexto, eu acabei indo para o mercado novamente, né? Por decisão minha. E, na realidade, até recebendo um convite de um amigo meu, Everton Massai, um consultor comercial, que tive relacionamento, trabalhei com ele por um breve período dentro da Multilite. Na época, ele fazia a consultoria comercial da empresa. E ele também, da mesma forma como o Sidney lá, viu algumas coisas que talvez eu não tenha notado, o Everton viu algumas coisas em mim e decidiu me estender um convite, né? E ele me ofertou para assumir a gerência comercial de uma empresa de embalagens. Olha só os setores, sim, né? Vamos lá, a gente estava em manutenção, serviço. Sim. A gente foi para equipamento eletromédico, a gente foi para parafuso, eu fui para lanternas, depois para setor de embalagens, né? Uhum. E eu assumi a gerência comercial de uma empresa de Caxias, a Saviplast Embalagens, né? Uhum. É, a empresa faz ainda embalagens para grandes empresas aqui do estado e do Brasil também, né? Fiquei lá também por 1 ano e 2 meses, as coisas estavam indo bem, mas talvez eu ainda não tivesse encontrado aquele, ou talvez até tinha encontrado, né? Mas não era talvez o produto que eu me sentia muito à vontade para vender, para desenvolver vendas e tudo mais, né? Apesar de que venda é venda.
Sim.
Né? Mas existe algum tipo de produto que tu vende ou serviço que tu vende que tu tenha mais afinidade.
Sim.
O que não quer dizer que talvez tu não seja um bom profissional de vendas ou não. Cara, eu acho que tudo é experiência. Sim. Né? E justamente é a afinidade que faz com que tu siga, né, com aquele determinado produto, com aquele determinado serviço tempo adentro, né? E aí, o que acontece, né? Também conseguimos excelentes resultados dentro da Saviplast, enfim. E aí eu disse, tá, mas peraí, eu deixei uma bagagem lá atrás, até 2015, que, como eu também já tinha decidido, né, tomar, ir para o mercado, né, buscar novas oportunidades, eu disse, tchê, eu tenho um mercado lá de clientes, que eram os médicos, que tá lá, esses clientes estão no limbo. Eu tenho relacionamento com eles me conhecem, eu os conheço. Mas por que não oferecer um novo produto para esses médicos, né? E foi aí, dentro dessa minha pesquisa de mercado, eu acabei assumindo a gestão comercial da Mais Smart Clinic, que é uma empresa de Caxias. Na época, ela fazia parte da Foco. Foco faz ERP, são sistemas para as indústrias, né? E o Mais Smart Clinic era um braço da empresa que desenvolvia prontuários eletrônicos para médicos. Então, era a oportunidade que eu tinha para chegar no mesmo mercado, sim, os médicos, com um produto diferente. Entendeu? Sim. E ainda poder aproveitar, de certa forma, o conhecimento que eu tinha dentro da área de vendas e dentro da área de gestão. Né? E aí, vamos para Mais Smart. Vamos para Mais Smart e ficamos lá também 1 ano e 2 meses, bons resultados, uma empresa que hoje ainda tenho contato com os diretores, deixei bons colegas lá, seguidamente a gente também troca uma ideia. E aí, eis que, né? Aí dessa vez não foi o Paulo que decidiu.
Sim.
Dessa vez foi o mercado que decidiu chamar o Paulo de volta. A Multilite, daí, depois desse período, decidiu me chamar para assumir a gestão comercial da empresa. E aí, lá em 2021, eu retornei para a Multilite Lanternas, em outro período, as coisas mais organizadas, mais encaixadas, mas ainda com um caminho ainda a ser trilhado, né? E eu lembro que, na época, a Gisele, ela comentou assim, tô com dificuldade para contratar gestor comercial.
Sim.
Tu conhece os clientes, tu conhece o nosso produto, né? E eu preciso agora tocar, porque agora a gente vai entrar numa nova fase da empresa, né? Na época, a empresa pediu recuperação judicial. Cara, era todo escuro, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Só sabia que tinha que dar certo. Esse era o plano. Não existe plano B. Sim. É só plano A. E voltei para lá. Voltei para Multilite, assumi a gestão comercial. Hoje, nesses 6 anos já, quiçá, acumulei outras duas funções, a gestão de marketing e a gestão fabril também. Então, hoje o meu cargo dentro da empresa é gestor de operações.
E a empresa está onde?
A empresa, ela se mudou em 2025, ela fez 26 anos esse ano agora, em maio. Ela está bem na divisa entre o desvio Risso e Forqueta. Na estrada Quinto Slope. É uma área residencial. O único pavilhão que tem lá é da Multilite, né? Estamos instalados numa área aí de 3.200 metros quadrados. A empresa está com 45 colaboradores. Já pedimos a alta da recuperação judicial e estamos na luta no mercado.
Bem, e você ali, tua vida muda também no outro lado.
Totalmente.
Além de profissão, você... Como é que você conhece a Gisele? É Gisele, né?
A Gisele.
É a tua esposa, né?
Gisele? Minha esposa, Gisele. Isso aí. Quando a Gisele me convidou para trabalhar, para voltar para Multilite, a gente já era casado.
A gente já era casado. Bom, e uniu útil ao agradável.
Útil ao agradável. A Gisele é CEO da empresa. Sim. Eu faço a gestão dessas três áreas, né? Obviamente que tudo a gente não consegue. A gente tem um coordenador na fábrica, a gente tem uma equipe de marketing interna, a gente tem uma coordenadora comercial que nos dá esse apoio todo, né? Mas eu, assim como assumi tocar a minha vida com a vida da Gisele, vamos compartilhar. Claro. Desse desafio juntos, né? E aí a gente assumiu e estamos tocando.
Ela é o que da empresa?
A Gisele não é absolutamente nada da família. Tá? Ela está na empresa há 18 anos já, 18 para 19 anos. Ela entrou para fazer a implementação da ISO 9001. E ela também foi galgando cargos, se desafiando, né? E hoje assumiu a gestão total da empresa, né?
E você tem a tua função lá dentro.
Tem a minha função, ela é minha chefe, mas só na empresa, né?
Sim.
Em casa daí é outra coisa, né?
Não sei.
E a gente tá nesse desafio. Sim. O que acontece é que a família, né? Os fundadores da Multilite são dois senhores, né? A Salete e o Remo Boff, né? Eles possuem dois filhos. O Guilherme, que é especialista em marketing, mas ele fazia até o marketing da Multilite até... 4 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, ele decidiu seguir outros caminhos. O Rafael, ele montou uma empresa no Paraguai, então ele é um fornecedor da Multilite. Sim. Na parte de chicotes, de lanternas, né, que hoje é um nicho que a gente tem, e ele fornece também as placas de circuito impresso para as lanternas em LED da Multilite. Então, e aí, dentro desse contexto, os dois filhos longe, os pais, a Salete e o Remo, fundaram a empresa, mas muita coisa mudou no mercado. E que talvez eles não tivessem conseguido acompanhar.
Sim.
E aí quem que estava ali do lado deles? A Gisele. Daí a Gisele acabou assumindo esse espaço todo e colocando a empresa também hoje no do patamar em que ela está. Né?
E encarar esse mercado hoje assim... com muitas possibilidades, muitas alternativas, muitos concorrentes. Como é que é, cara, esse mercado aí, Paulo?
Tchê, Zé, é aquilo que a gente fala seguidamente nas nossas reuniões comerciais e que a gente fala também nas reuniões de indicadores da empresa, né? Eu não vejo hoje as empresas do mesmo segmento do que a Multilite. Posso até falar o nome de algumas.
Pode.
Sinalsul, Braslux, Iva, Gauer, Pradolux, enfim, todas as marcas que tem. Eu não vejo eles como concorrentes. Porque hoje, de fato, o concorrente no setor, no segmento automotivo, e em outros também, tá?
Sim.
Mas especificamente nesses são os produtos importados. Que eles acabam chegando aqui, não sei que mágica que é essa, né? Eles acabam chegando aqui... do outro lado do mundo, sendo vendido a um preço, metade do preço do que a indústria nacional consegue entregar aqui. Sim. Então tem uma mágica aí que, vou te dizer, a gente está tentando entender essa engenharia de mercado, mas eu vou te dizer, está difícil, viu?
Sim.
E aí o que acontece, né? Como atualmente, né, Zé, é muito fácil você trazer um produto da China, seja ele qual for, você pode ser pessoa física, jurídica, enfim. Várias pessoas que têm um fluxo de caixa mais folgado acabam vendo na importação uma oportunidade de ganhar dinheiro. E aí é quando a gente olha aí essa oportunidade para o mercado da linha automotiva, tu consegue perceber que muitas empresas que não são nem do segmento de sinalização automotiva... vem nisso uma oportunidade de negócio. Uhum. Só que daí qual é a temática disso? Por que as coisas acabam se complicando? Porque além da questão do preço, custar 40, 50% mais barato do que o produto que é feito aqui,
sim,
com tecnologia daqui, com engenharia daqui, né, com mão de obra daqui, sim, deixando impostos aqui, chega com a metade do preço. Esses importadores, eles acabam chegando lá na ponta do mercado. Qual é que é o caminho, a arquitetura normal do mercado hoje, né, Zé? A indústria entrega para o atacado,
sim,
quem o atacado entrega para o varejo, quem entrega para o cliente final ou o prestador de serviço.
Sim.
Essa arquitetura, que é, sim, até onde eu costumo fazer a analogia da roda, né?
Uhum.
Ela não foi inventada duas vezes, então esse é o fluxo natural das coisas, né? Só que daí o importador, ele chega lá vendendo o produto ao mesmo preço para o cliente final lá na ponta. E o que isso acaba fazendo... De engenharia reversa, o varejista vende menos, o varejista vendendo menos, ele vai comprar menos do atacado, o atacado, ele vai comprar menos da indústria.
Sim.
Simples assim. E o que a indústria acaba fazendo? Deixando o produto estocado na prateleira.
Sim.
O que a gente tem feito bastante é entender esses movimentos, né? Sim. E buscar novas alternativas de venda.
Sim.
E procurar, de fato, entender quem que é o nosso cliente. Quem que é o cliente da Multilite? Quem que é o cliente do segmento automotivo? Será que é o distribuidor realmente? Não, o distribuidor, ele é uma passagem. Quem é o cliente, se falando de caminhoneiros, é o caminhoneiro mesmo.
Sim.
É esse profissional que tem o poder da decisão se ele quer produto A ou produto B.
Sim.
Se ele quer um produto de qualidade questionável, se ele quer um produto de qualidade de fato, né? Então é com eles que a gente está direcionando as nossas estratégias de marketing, né? Para falar com quem decide mesmo. Então já desde o início do ano passado, desde o início de 25, a gente que sempre teve os nossos olhos voltados do marketing para produto e diferenciais, a gente passou a divulgar e mostrar mais a marca. Mais a marca Multilite, né? Para o mercado. Para que as pessoas também entendam, porque isso é uma característica, né? Normalmente o Zé tem o carro dele ali, ele quebrou uma lanterna, alguém bateu alguma coisa, ele vai numa loja, ele quer uma lanterna para o carro XYZ. Mas essa lanterna tu não sabe que marca que é.
Sim.
Né? E muitas vezes o próprio distribuidor, que é o varejista, ele não vende a marca, ele vende o produto que ele tem.
Sim.
Preservando a margem de lucro dele. Mas o Zé, que está comprando a lanterna, ele não sabe que marca que é. Então a gente direcionou os olhos do marketing para vender a marca. E aí depois o mercado, entendendo a marca, ele consegue buscar, opa, mas é a Multilite.
Sim.
Né? Que é um desafio também. A gente já colhe excelentes resultados disso. A gente tinha o nosso quintal, né? Aqui o Rio Grande do Sul, uns estados aí que... Abaixo dos top 10, a gente conseguiu colocar o Rio Grande do Sul dentro dos top 5 já, em termos de venda, né? Isso prova de que a diretriz, de que o olhar, a estratégia de marketing funciona dessa forma. É olhar o cliente certo que compra o teu produto.
E Paulo, fazendo agora, nós estamos encaminhando o fechamento, olhando para trás, pegando, você tem 47, né?
47.
Claro que eu não vou pedir os 47, porque os primeiros anos eu nem lembro que tu existia. Nem sabe, né? Mas assim, tem uma quantidade desses dentro dos 47, assim, que é a tua vida, assim, consciente de que você existe. Que avaliação você faz? Assim, o que dá para dizer? Pô, eu cheguei aos 47 anos, hoje ali... numa empresa desafiando o mercado, fazendo o que gosta, né?
Exato.
Que avaliação você faz assim daquilo que eu poderia ter feito e não fiz e me arrependo, ou eu acertei aqui e não me arrependo do que fiz?
Tia, são várias coisas, né, Zé? Várias coisas. Eu acho que não tem especificamente uma, né, uhum. que fiz isso e isso por si só me colocou onde eu estou hoje. Não foi uma. Eu acho que se a gente puder, de fato, aferir, não é uma só, é a mentalidade.
Uhum.
Eu não costumo aceitar as coisas muito fácil, eu costumo questionar, eu costumo me desafiar, né?
Uhum.
E foi assim, a prova até, quando eu recebi o convite para assumir a gestão industrial da Multilight, eu deixei muito claro, tanto para a Gisele quanto para o Remo. Gente, o que eu conheço de fábrica, de chão de fábrica, é o que a faculdade uhum. me ensinou.
Uhum.
É só teoria.
Sim.
Mesmo assim, a gente conseguiu excelentes resultados, a gente chegou a recordes no plural de faturamento, uhum. a gente colecionou metas batidas, a gente desenvolveu produtos, a gente melhorou setores, melhorou estrutura, mudamos a empresa de lugar.
Uhum.
De que forma? Me desafiando.
Sim.
Me desafiando, questionando as coisas. Uhum. Não, eu posso fazer melhor. Como? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Sabe? E foi assim. Foi assim, dessa forma. Muitas vezes a gente olha, né? Cara, não é querer se balizar, mas tem muitas coisas que dependem apenas de nós.
Uhum.
Simplesmente apenas de nós. A gente sobrevoar a nossa cabeça e olhar de cima para baixo. Cara, o que tu tá fazendo na tua vida? É isso que tu quer fazer? É isso mesmo que tu quer fazer? Eu te digo, Zé, eu cheguei e me vejo ainda com saúde e mentalidade, né, de energia, com mentalidade de 18 anos, mas com a maturidade de 47, sim. de quem já teve doses cavalares de resiliência para tocar a vida, e não é nada muito diferente da tua, de quem está nos ouvindo, né? Todo mundo tem a sua história, né, Zé? Mas foi isso, me testando, me desafiando. Hoje eu olho para trás, cara, a única coisa que talvez eu possa pontuar alguma coisa é que eu não me vejo com 47.
Uhum.
Não me vejo. Eu me vejo ainda de novo, né? Um cara com 18 anos ainda, sei lá, com uma querendo levantar o mundo, sim. mas muitas vezes as tuas questões físicas não te deixam,
não deixo,
né?
Sim.
Mas é isso, é me desafiando, e hoje eu olho para trás novamente, tá? Eu cheguei a um lugar que eu não tinha nem sequer imaginado que eu ia chegar.
Quer dizer, se você tivesse que voltar lá atrás e escolher o Paulo que você queria ser, você não precisa escolher, já está escolhido.
Eu já está escolhido, uhum. eu já está escolhido. E tu vai me dizer, o que vai ser o Paulo, o planejamento uhum. estratégico pessoal do Paulo para daqui 5, 10 anos?
Uhum.
Não tenho.
Sim.
Não tenho. Eu só sei que daqui 5, 10 anos eu vou estar melhor. Ainda melhor.
Sim.
Como melhor? Não sei. Eu sei que vou estar, porque essa gana, essa vontade de fazer, esse desejo de mobilizar, esse entusiasmo pela vida, é meu. Está no meu cerne, está no meu DNA. Está no meu DNA. E eu costumo dizer em conversas, até para amigos e familiares, enfim, eu tenho duas características que são muito presentes em mim, Zé. Além de entusiasmo, né?
Uhum.
Eu tenho muito a autenticidade do meu pai, todo respeito ao meu pai. Meu pai, ele, se precisasse falar com o presidente da República, ele falava no mesmo tom,
sim.
e com o mesmo respeito que ele pudesse falar com uma pessoa, um andarilho que estava na rua.
Uhum.
Né? Ele colocava a ideia dele. Ele tinha o jeito dele.
Sim.
Né? Ele tinha a energia dele. E a minha mãe, a resiliência da minha mãe, que soube aguentar os intempéries da sua vida e hoje vive muito melhor do que quando ela estava lá atrás.
Sim.
Então, são essas duas características que eu levo tempo adentro comigo.
Muito bem. Paulo, muito obrigado pela tua presença, né, e sucesso. Conhecemos hoje mais uma história.
Muito legal, Zé. Muito legal. Eu fico muito feliz pelo convite. Até comentei aqui nos nossos breves bastidores que passou um filme na minha cabeça. E é uma imensa alegria estar aqui, contar um pouquinho da minha história, da história do Paulo, esposo da Gisele, pai da Luísa, do Lorenzo, gestor de operações, uma pessoa que se desafia, simples assim.
Muito bem. Muito obrigado. Qual que é a música?
Tchê, para final, não é uma música, é uma... Ele é uma espécie de uma poesia, uma pajada.
Uma pajada.
Eu tenho muito essa questão gaúcha por conta do meu pai e do meu avô por parte de pai.
Sim.
O meu avô, por parte de pai, ele era tropeiro.
Opa, sim.
Meu pai, rodeio e cantoria e tudo mais, ele estava no meio. E eu hoje, a gente mora no interior, eu tenho cavalos.
Sim.
E essa cultura gaúcha está muito entranhada em mim, né? Mas é uma pajada, quase uma pajada do Wagner Nunes, que se chama Esporeador.
Esporeador, Wagner Nunes.
Se tu me permitir, eu só vou dar um trechinho.
Isso, isso.
Que ela diz que o seguinte... me benzo, olho pra cima, e com dois amigos dos buenos aqui no meu costado, empurrando a paleta pra não dar nada errado. E ele fala... Maleva, florestas, ponta do mato, praiana... Seja na mansa ou na grota, quanto mais patear as minhas botas, mais aumenta a minha gana.
Ah, que maravilha. As poesias, né?
É, as poesias.
Pajadas. Então vamos ouvindo a pajada do Wagner.
Wagner Nunes.
Wagner Nunes, grande pajador. Aliás, perdemos um há pouco tempo. Não era diretamente um pajador, mas tinha...
Um tronco missioneiro.
O tronco missioneiro, o Pedro Hortaça, né? Meus amigos, o Gente Que Faz volta no próximo sábado. Obrigado, Paulo. Bom final de semana a todos.
Maravilha.
Não é pelo dinheiro, tampouco é pela fama, mas sim pelo desejo de se fazer o que ama. Pois a vida é uma só, derrotas e vitórias são medos e fracassos que forjam nossa história. Quando eu vou cruzando em meio à multidão, contentos na cintura, esporas no garrão, só Deus sabe o que eu penso sonhando esse momento, passando o próprio filme dentro do pensamento. Entro com o pé direito, me benzo, olho pra cima. Não é superstição, é fé. Dois amigos dos buenos, ali no meu costado, empurrando a paleta pra não dar nada errado. Leva, floresta, começo, ponta do mato, praiana, seja na mansa ou na grota, quanto mais patear minhas botas, mais aumenta minha gana. E atenção, senhores jinetes, escolham bem seus foguetes. Começou o fim de semana.